Orientação da Criança, capítulo 76. O preparo para ser membro da Igreja. Educação bem equilibrada. A instrução deve ser comunicada como Deus a tem dirigido. Os filhos devem ser ensinados paciente, cuidadosa, diligente e misericordiosamente. Sobre todos os pais pesa a obrigação de dar aos filhos instrução física, mental e espiritual. É essencial conservar sempre diante deles os reclamos de Deus. A educação física, o desenvolvimento do corpo, é muitíssimas vezes mais fácil de dar que a educação espiritual. A cultura da alma, que dá pureza e elevação aos pensamentos e fragrância às palavras e atos, requer esforço mais penoso. Exige paciência conservar todo motivo mau desarraigado do jardim do coração. Em caso algum, o ensino espiritual deve ser negligenciado. Ensinemos aos nossos filhos as belas lições da palavra de Deus, a fim de que por elas possam alcançar um conhecimento dele. Fazei com que compreendam que não devem fazer coisa alguma que não seja correta. Ensinai-lhes a praticar a justiça e o juízo. Dizei-lhes que não lhes podeis permitir seguir um rumo errado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, apresentai-os a Deus junto ao trono da graça. Saibam que Jesus vive para interceder por eles. Animai-os a formar caráter à semelhança divina. O conhecimento de Deus e de Cristo é fundamental. O ensino espiritual, em caso algum, deve ser negligenciado, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para alguns, a educação é posta em seguida à religião. Mas a verdadeira educação é religião. Experiência religiosa prática. A instrução prática na experiência religiosa é o que os pais cristãos devem estar preparados para dar aos filhos. Deus exige isso de vós, e negligenciais vosso dever se deixardes de realizar essa obra. Instruí vossos filhos quanto aos métodos de disciplina escolhidos por Deus e às condições do êxito na vida cristã. Ensinai-lhes que não podem servir a Deus e ter o Espírito absorvido em solícita provisão para esta vida. Mas não deixeis que acariciem um pensamento de não terem nenhuma necessidade de trabalhar e de que podem gastar na ociosidade os momentos de lazer. A palavra de Deus é clara nesse ponto. Ensinar o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é vida eterna. Estais ensinando isto aos vossos filhos, ou lhes estais ensinando a seguir as normas do mundo? Estais-vos aprontando para o lar que Deus vos está preparando? Ensinai aos vossos filhos acerca da vida, da morte e da ressurreição do Salvador. Ensinai-os a estudar a Bíblia. Ensinai-os a formar caráter que viverá pelos séculos eternos. Devemos orar como nunca dantes para que Deus guarde e abençoe nossos filhos. Ensinar o arrependimento diário e o perdão. Não é essencial que todos sejam capazes de especificar com certeza quando os seus pecados foram perdoados. A lição a ser ensinada aos filhos é a de que seus erros e enganos devem ser levados a Jesus desde a mais tenra idade. Ensinar-lhes a pedir diariamente seu perdão por qualquer mal que tenham cometido, e que Jesus ouve a simples oração do coração penitente e os perdoará e receberá justamente como recebeu as crianças que lhe foram levadas quando estava na terra. Ensinar a sã doutrina. Os que viram a verdade e sentiram sua importância e têm tido experiência nas coisas de Deus devem ensinar aos filhos doutrina sã. Devem torná-los familiarizados com as grandes colunas de nossa fé, as razões de sermos adventistas do sétimo dia. Por que fomos chamados, como os filhos de Israel, para sermos um povo peculiar, uma nação santa, separada e distinta de todos os outros povos da face da terra? Essas coisas devem ser explicadas às crianças em linguagem simples, fácil de compreender. E ao ficarem mais velhas, as lições comunicadas devem ser apropriadas à sua crescente capacidade, até que os fundamentos da verdade tenham sido postos ampla e profundamente. Instruir brevemente e com frequência. Os que dão instruções à infância e à mocidade devem evitar observações enfadonhas. Falar com brevidade, indo direto ao ponto, terá uma feliz influência. Se há muita coisa a dizer, substituí pela frequência aquilo de que a brevidade os privou. Algumas observações interessantes, feitas de quando em quando, serão mais eficazes do que comunicar todas as instruções de uma vez só. Longos discursos fatigam a mente dos jovens. Falar demasiado levá-los a mesmo a aborrecer as instruções espirituais, da mesma maneira que o comer em excesso sobrecarrega o estômago e diminui o apetite, conduzindo ao enjoo da comida. As tardes são horas preciosas. O lar deve tornar-se uma escola de instrução, em vez de um lugar de trabalho enfadonho e monótono. Ao anoitecer, deve ser considerado como preciosa ocasião a ser dedicado à instrução dos filhos no caminho da justiça. Contar de novo as promessas de Deus. Necessitamos reconhecer o Espírito Santo como nosso iluminador. Aquele Espírito gosta de dirigir-se às crianças e desvendar-lhes os tesouros e belezas da palavra. As promessas proferidas pelo grande Mestre cativarão os sentidos e animarão a alma da criança com uma força espiritual que é divina. Desenvolver-se-á na mente receptiva uma familiaridade com as coisas divinas que será como um baluarte contra as tentações do inimigo. Tornar agradável a instrução religiosa. A instrução religiosa deve ser ministrada aos filhos desde a mais tenra infância, não num espírito de condenação, mas alegre e bondoso. As mães devem vigiar constantemente para que a tentação não sobrevenha aos filhos, de modo a não ser deles reconhecida. Os pais devem proteger os filhos por meio de instruções sábias e valiosas. Como os melhores amigos desses seres inexperientes, devem ajudá-los a vencer a tentação, porque ser vitoriosos é quase sempre a sua sincera ambição. Devem considerar que os filhinhos que procuram proceder bem são os membros mais novos da família do Senhor, sendo o seu dever ajudá-los com um profundo interesse a dar passos firmes na vereda da obediência. Com carinhoso zelo, devem ensinar-lhes dia a dia o que significa ser filhos de Deus e induzi-los a render-se em obediência a Ele. Ensinar-lhes que a obediência a Deus implica obediência aos pais. Esse deve ser o vosso empenho de cada dia e de cada hora. Pais, vigiai, vigiai e orai, e fazei dos filhos os vossos companheiros. Ensinar lições espirituais das tarefas domésticas. Deus confiou aos pais e professores a obra de educar as crianças e os jovens nessas direções e em todos os atos de sua vida podem ser-lhes ensinadas lições espirituais. Enquanto são exercitados em hábitos de higiene, devemos ensinar-lhes que Deus deseja que sejam limpos de coração da mesma maneira que de corpo. Enquanto varrem um aposento, podem aprender como o Senhor purifica o coração. Eles não fechariam portas e janelas e deixariam no aposento alguma substância purificadora, mas abririam as portas e as janelas de par em par, expelindo o pó com toda a diligência. Assim, as janelas do impulso e sentimento se devem abrir em direção ao céu e o pó do egoísmo deve ser expelido. A graça de Deus precisa varrer as câmaras da mente e todo o elemento da natureza ser purificado e vivificado pelo Espírito de Deus. A desordem e descuido nos deveres diários levarão ao esquecimento de Deus e a manter uma forma de piedade numa profissão de fé, havendo perdido a realidade. Cumpre-nos vigiar e orar. Do contrário, andaremos num mundo imaginário e perderemos o real. Uma fé viva, qual fios de ouro, deve entreter-se na experiência diária, no cumprimento dos pequenos deveres. Educação versus conhecimento intelectual. É correto os jovens acharem que devem alcançar o clímax do desenvolvimento das faculdades mentais. Não queremos restringir a educação a que Deus não pôs limites. Mas as nossas aquisições de nada valerão se não forem usadas para a honra de Deus e o bem da humanidade. A menos que vosso conhecimento seja um degrau para a realização dos mais elevados propósitos, é sem valor. A educação do coração é mais importante que a educação obtida nos livros. É bom e mesmo essencial obter um conhecimento do mundo em que vivemos, mas se deixarmos a eternidade fora de nossa cogitação, cometeremos uma falta da qual nunca nos poderemos recuperar. Benefícios mútuos. Nossos filhos são a propriedade do Senhor. Foram comprados por preço. Esse pensamento deve ser a mola real de nosso trabalho por eles. O método de maior êxito quanto a garantir a sua salvação é conservá-los afastados do caminho da tentação, é instruí-los constantemente na palavra de Deus. E ao se tornarem os pais com discípulos dos filhos, verificarão que seu crescimento no conhecimento da verdade é mais rápido. Desaparecerá a incredulidade, a fé e a atividade aumentarão, aprofundar-se-ão a certeza e a confiança, ao assim prosseguirem em conhecer ao Senhor. Os pais podem ser pedras de tropeço. Que exemplo dais a vossos filhos? Que espírito reina em vossa família? Vossos filhos devem ser ensinados a ser afáveis, atenciosos, dóceis, prestativos, mas, sobretudo, respeitadores das coisas santas e das reivindicações divinas. Cedo os meninos e meninas podem revelar profunda e bem formada piedade se os meios que Deus ordenou para a orientação de cada família forem seguidos em seu temor e amor. Eles demonstrarão o valor do ensino e da disciplina corretos. Mas a impressão feita na mente das crianças pelas palavras do Mestre da Verdade frequentemente é anulada pelas palavras e ações dos pais. O coração susceptível, embora obstinado das crianças, é muitas vezes impressionado pela verdade, mas repetidas vezes vêm-lhes tentações por meio do pai ou da mãe e eles se tornam presas dos enganos de Satanás. É quase impossível pôr os pés das crianças em veredas seguras quando os pais não cooperam. Maus sentimentos, saídos dos lábios de pais imprudentes, são o principal empecilho às genuínas conversões entre as crianças. Viver em harmonia com as orações. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quando orardes, apresentai essa promessa. É nosso privilégio ir a ele com santa ousadia. Ao lhe pedirmos com sinceridade que faça a sua luz brilhar sobre nós, ele nos ouvirá e responderá. Mas devemos viver em harmonia com nossas orações. Estas nenhum valor têm se não andarmos de acordo com elas. Vi um pai que, depois de ler uma porção da Escritura e de orar, frequentemente quase que ao levantar dos joelhos, começava a ralhar com os filhos. Como poderia Deus atender à oração que fizera? E se depois de descompor os filhos, um pai faz oração, beneficia-os essa oração? Não, a não ser que seja uma oração de confissão a Deus. Quando os filhos estão prontos para o batismo. Nunca deixeis que vossos filhos suponham que não são filhos de Deus enquanto não tiverem idade bastante para serem batizados. O batismo não torna cristãs as crianças, tampouco as converte. É apenas um sinal exterior que demonstra sentirem dever ser filhos de Deus, reconhecendo que creem em Jesus Cristo como seu Salvador e daí por diante viverão para Ele. Os pais cujos filhos desejam batizar-se têm uma obra a fazer, já examinando-se a si próprios, já instruindo conscienciosamente os filhos. O batismo é um rito muito importante e sagrado, e importa compreender bem o seu sentido. Simboliza arrependimento do pecado e começo de uma vida nova em Cristo Jesus. Não deve haver nenhuma precipitação na administração desse rito. Pais e filhos devem avaliar os compromissos que por ele assumem. Consentindo no batismo dos filhos, os pais contraem em relação a eles a sagrada responsabilidade de despenseiros para guiá-los na formação do caráter. Comprometem-se a guardar com especial interesse esses cordeiros do rebanho para que não desonrem a fé que professam. E quando enfim raiar a época mais feliz de sua existência, e amando de coração a Jesus desejarem ser batizados, procedei com reflexão. Antes de os fazer batizar, perguntai-lhes se o principal propósito de sua vida é servir a Deus. Ensinai-lhes então como devem começar. Muito depende dessa primeira lição. Mostrai-lhes com simplicidade como prestar o primeiro serviço a Deus. Tornai essa lição tão compreensível quanto possível. Explicai-lhes o que significa entregar-se a si mesmos ao Senhor e, ajudados pelos conselhos dos pais, proceder como manda sua palavra. O dever dos pais depois do batismo. Depois de terdes feito tudo quanto vos foi possível e eles revelarem ter compreendido o que significam a conversão e o batismo e estarem verdadeiramente convertidos, deixai que se batizem. Mas, repito, disponde-vos de antemão a agir como pastores fiéis, guiar-lhes os inexperientes pés no caminho estreito da obediência. Deus tem de operar nos pais para que possam dar aos filhos bom exemplo em relação ao amor, à cortesia, humildade cristã e inteira devoção a Cristo. Se, porém, consentirdes em que os filhos sejam batizados e depois lhes permitirdes proceder como lhes apraz, não sentindo nenhuma obrigação de guiá-los pelo caminho estreito, sereis vós mesmos responsáveis pelo fracasso de sua fé, ânimo e interesse pela verdade. Deus vos ordena que os ensineis a se preparar para serem membros da família real, filhos do Pai Celestial. Cooperai com Deus, trabalhando diligentemente pela sua salvação. Se errarem, não os critiqueis. Nunca os censureis de serem batizados e ainda estarem cometendo erros. Lembrai-vos de que eles ainda têm muito a aprender quanto aos deveres do Filho de Deus. Preparo para convocações especiais. Eis aqui uma obra em que as famílias se devem empenhar antes de irem às nossas santas convocações. Seja o preparo da comida e do vestuário questão secundária, antes comece já em casa profundo exame de coração. Orai 3 vezes ao dia e, como Jacó, sede importunos. É em casa o lugar de encontrar a Jesus. Então levai-o convosco à reunião, e quão preciosas serão as horas que ali passardes. Mas como podereis esperar sentir a presença de Deus e ver a manifestação de seu poder quando a obra de preparo para essa ocasião é negligenciada? Por amor à vossa alma, por amor a Cristo e por amor aos outros, trabalhai em casa. Orai como não estáis acostumados a orar. Quebrante-se o coração diante de Deus. Ponde vossa casa em ordem. Preparai vossos filhos para essa ocasião. Ensinai-lhes que não é de tanta importância que apareçam com finas vestes, como que se apresentem diante de Deus com mãos limpas e coração puro. Removei cada obstáculo que lhes esteja no caminho, todas as diferenças que possam ter existido entre eles mesmos ou entre vós e eles. Assim fazendo, convidareis a presença de Deus em vosso lar e os santos anjos vos acompanharão ao irdes à reunião. E sua luz e sua presença afugentarão as trevas dos anjos maus. Semear com fé a verdade. Trabalho de fé é o do semeador. Ele não pode compreender o mistério da germinação e crescimento da semente. Ele não pode compreender, mas tem confiança nos poderes pelos quais Deus faz com que a vegetação floresça. Lança a semente esperando recuperá-la multiplicadamente em uma abundante colheita. Assim, os pais e professores devem trabalhar na expectativa de uma ceifa da semente que semeiam. Devemos pedir a bênção de Deus sobre a semente semeada, e a convicção do Espírito Santo se apoderará até mesmo dos pequeninos. Se exercermos fé em Deus, seremos habilitados a levá-los ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É essa uma obra da maior importância para os membros mais novos da família do Senhor.